dia 4 de dezembro. Um abraço de parabéns para Ozeni Carvalho, Dalila Francisca, Antônio Andrade, Miriam Loyola. Um abraço para Pedro Almeida, para Nonato Nogueira, para Débora Torres Rodrigues, Giovana Reis de Souza. Aos aniversariantes do dia 4 de dezembro, um abraço de parabéns de todos nós.
Valeu, valeu, valeu. Aqui nas primeiras do esporte, na sua emissora preferida. Cadê, cadê Mário? Mário Ottoni, aqui agora, grande querido Mário. Bom dia, Mário.
Bom dia. E o Palmeiras terá dois desfalques na rodada final do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Ceará, às 16h, no Castelão. Piqueires e Rafael Veiga estão suspensos. O lateral esquerdo foi expulso após revisão do VAR em jogada ainda no primeiro tempo. O lance fez Abel Ferreira esbravejar e questionar a falta de critério da arbitragem. Já o meio-campista Rafael Veiga foi advertido também na primeira etapa com o cartão amarelo. Como estava pendurado, precisará cumprir a suspensão automática. O Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão ao bater o Atlético Mineiro por 3-0 na Arena MRV. O resultado, porém, não evitou uma conquista do título do Flamengo com uma rodada de antecedência. O Palmeiras chegou aos 73 pontos e está na vice-liderança. Já o Botafogo, adversário do Fortaleza, domingo, 16h, no Engenhão, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tem jogo nesta quinta-feira, ainda pela 37ª rodada, às 19h30, no Mineirão, contra a equipe do Cruzeiro. A equipe comandada por David Ancelotti terá que superar um tabu de 9 anos sem vitórias sobre o time mineiro, e com direito a desfalques também afetando a escalação. Savarino e Joaquim Correa sofreram lesões musculares. O venezuelano, inclusive, não retornará a tempo do jogo contra o Fortaleza e está fora no restante da temporada. O zagueiro Barbosa sofreu estiramento ligamentar no joelho direito e é outra baixa, mas o clube não descarta uma eventual atuação do zagueiro no próximo domingo contra a equipe do Tricolor de Aço. Em relação ao time que vai jogar logo mais contra o Cruzeiro, a provável escala: Raul, Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano ou Alex Telles, Newton e Marlon Freitas, Arthur, Montoro e Barreira, Arthur Cabral ou Cris Ramos. O confronto contra o Fortaleza será domingo, 16 horas, no Engenhão. O jogo desta quinta contra o Cruzeiro, 19h30, Mineirão, 37ª rodada da Série A do Brasileiro. RCM, retífica das caixas de marcha, câmbio manual e automático, diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junta homocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. RCM, retífica das caixas de marcha, fica na Desembargador Prachete 750, no Montese. Ligue 3491-6498 ou 98732-2262 com o amigo Carlito. Se você procura uma empresa especializada em manutenções em pontos rolantes e pórticos rolantes, reformas estruturais, serralherias e manutenções em ar-condicionados, então você tem que ligar para a SOS Metalúrgica em geral, 99206-8705, com a liderança do amigo Júnior Amaral. Com as informações dos adversários de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileiro, Mário Ottoni, para as primeiras do esporte na Rádio Assunção.
O Ferroviário agora é SAF, gente. O Ferroviário está entrando na época da tecnologia, está avançando. Vem aí o noticiário do Ferroviário com o Quilmer de Campos. Também nas primeiras do esporte, fala lá, Quilmer.
Bom dia meu querido Moésio Loyola, bom dia aos ouvintes do programa Primeiras do Esporte. O Ferroviário agora é um clube do futuro, ou seja, boas notícias virão. A SAF é uma realidade desde a última terça-feira, quando foi apresentada a todos oficialmente. E é claro, a Rádio Assunção Cearense bateu um papo com o Pedro Roxo, o homem forte da Makes. É o CEO da SAF. O que é que a gente pode esperar desse Ferroviário Atlético Clube daqui para frente, hein, Pedro Roxo? Rádio Assunção, bom dia. Vamos lá, Pedro.
Nós esperamos que sim. Obviamente queremos fazer um bom estadual, Temos como objetivo fazer melhor que no ano passado, isso tem que ser. Queremos ter um time que respeita a história do Ferroviário, que orgulhe os torcedores do Ferroviário. Já chegaram alguns reforços, vão chegar mais nos próximos tempos, porque de facto queremos já, a partir deste estadual, começar já a aproximar-nos mais dos times que têm sido dominadores nos últimos anos. E depois temos uma série D que para nós é de uma importância muito grande, e assumindo desde já que o objetivo é o acesso e chegar à Série C.
Palavras do Pedro Roxo. O objetivo assumido ao nosso microfone é a Série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte à SAF, ao futuro do Ferroviário Atlético Clube. Kilmer de Campos, aqui, Primeiras do Esporte.
Valeu, Kilmer, obrigado. 6h48 agora, noticiário do Ceará, Tony Mota. Nas Primeiras do Esporte, fala lá, Tony.
Muito bom dia, amigos da Assunção. Aquele abraço para você que se liga aqui nas Primeiras do Esporte. Uma feliz e abençoada quinta-feira a todos. Ou será que jogou ontem contra a equipe do Flamengo? O Flamengo que foi campeão brasileiro de forma antecipada em cima do Ceará. Ou será que se omitiu de jogar bola ontem? Foi um negócio triste de se acompanhar. O Ceará realmente se fechou de uma forma, mas não tinha condição nenhuma de fazer um gol ali no Flamengo. Só se houvesse ali um lance qualquer, um toque de mão para marcar um pênalti, uma coisa muito próxima disso. Mas até para chegar na área, o Ceará chegou com dificuldade. No início do segundo tempo, até que o Ceará ainda deu umas tentativas ali, mas eu não me lembro de nenhum chute a gol em direção à meta do goleiro Rossi, de uma cabeçada em direção ao goleiro Rossi para tentar marcar o gol. Nada disso aconteceu. O Ceará foi realmente um time apático, chegou ali para se fechar, tentando ali conseguir, se fechando o 0-0 e sair com um pontinho que seria excelente para o Ceará. Mas da forma que foi, aí tá aí, pensa numa estratégia que eu fiquei assim, puxa vida, o Léo Condé tem tanta estratégia que ele já montou e deu certo, mas essa de ontem foi triste. O Ceará foi muito ruim, não merecia tomar mais gols, né, diante de tantas oportunidades que o Flamengo tentou criar, mas a defesa até ali, o bloqueio foi bom, numa falha qualquer ali levou o gol, mas também não tinha reação nenhuma de tentar um contra-ataque e fazer um gol. Por isso que eu estou dizendo, não teve um chute a gol, não teve uma cabeçada em direção do gol do Rossi. O Ceará que treina hoje de manhã, treina não, faz aquele regenerativo hoje de manhã no Rio de Janeiro. A viagem retornando à Fortaleza vai acontecer no período da tarde, às 14h25. A delegação do Ceará deixa o Rio de Janeiro com destino à Fortaleza, chegando aqui por volta das 17h40. 5h40 da tarde, 5h06 no Popular. E aí todo mundo liberado, na sexta-feira já tem reapresentação, sábado será o treino apronto, e no domingo o jogo às 16 horas contra o Palmeiras. Vamos torcer para que o Palmeiras venha com um time bem misto mesmo, de garotos bacurins, né? Que venham os bacurins para ver se a coisa fica mais fácil para o Ceará. Porque o Palmeiras já está naquela, né? Não tem mais o que fazer na competição, é o vice-líder, mas não tem mais nenhuma condição de chegar ao título, até porque o título, como eu disse, já foi conquistado pelo Flamengo na vitória de ontem sobre o Ceará. Então, é torcer para que o Ceará possa ter um bom desempenho, só depende dele. Se ele vencer, não precisa nem se preocupar com qualquer outro resultado. Agora, se empatar, corre o risco de ser rebaixado, e vamos torcer para que os dois cearenses não sejam rebaixados. Vamos torcer então pelo Ceará, pelo Fortaleza, porque a situação realmente ficou crítica de uma forma. Eu me lembro que quando o Ceará venceu a equipe do Corinthians, o Léo Condé chegou a dizer assim: não, 42 pontos, pode até ser que dê certo, mas a gente não vai se confiar nisso e vamos buscar ali os 45, que era a meta, né, do Ceará, chegar aos 45 pontos e depois buscar algo mais, para não passar o que os outros treinadores, o que o torcedor já passou em anos atrás. Então, a situação ficou até assim, a gente realmente dá para chegar ali. Mas depois daquele jogo contra o Corinthians, o Ceará jogou 4 partidas, não venceu, aliás, não venceu nenhuma, né? Só conquistou um ponto, e eu vou te contar, viu? Assim, às duras penas, o Ceará ainda está aí brigando. Mas eu digo e repito, só depende dele. O Léo Condé vai ter as voltas do Matheus Bahia, do William Machado e provavelmente do também atacante Pedro Henrique. O único que deve ficar de fora é o Nicolas, lateral esquerdo, que está tratando de uma tendinite patelar. Tony Mota com notícias do Ceará para as primeiras do esporte.
Na sua estação preferida, aquele abraço, noticiário do Fortaleza aqui agora. Foi tudo. Contentamento ontem. Alô, Aloísio Lima, fala pra gente, conta tudo, não esconde nada. Bom dia.
Bom dia, Maésio. Bom dia, ouvintes das primeiras do esporte. A equipe do Tricolor de Aço ontem enfrentou a equipe do Corinthians e venceu por 2-1, com gols do atleta Poquentino, e o Poquentino deu um gol para o Herrera, que fez um golaço ali da meia lua de área, uma bomba, e o Fortaleza, portanto, aí faturou 3 pontos. 3 pontos esses importantíssimos, que o Fortaleza saiu da zona de rebaixamento para o 16º lugar com 43 pontos e a probabilidade de sair da Série A para a Série B é esse rebaixamento de 7,88. E vamos ouvir o goleiro Breno, que numa reta final fez defesas mirabolantes, e ele vai falar a respeito dessa vitória e a emoção que ele estava ontem nessa coletiva.
Emoção muito grande, né? Porque as pessoas só vêm os 90 minutos, mas nós somos seres humanos também, o futebol é muito além desses 90 minutos. Foram anos difíceis, 2 anos atrás, esse ano também, para mim e para nós, passei por uma cirurgia, ainda tenho dores até hoje. Mas graças a Deus é muito, muito emocionante poder dar alegria para minha família, para toda essa torcida e principalmente para o nosso grupo, que sofreu tanto esse ano. Ainda não conquistamos nada, mas estamos muito próximos. E se Deus quiser, ano que vem, o próximo jogo nós vamos sacramentar com chave de ouro a permanência do Fortaleza. E esse é o nosso objetivo desde o começo, sempre foi. E se Deus quiser, vai dar certo. Uma emoção muito grande, porque não é fácil substituir um grande goleiro, que é o João. Entrar num momento do time que estava tão difícil. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer o apoio da minha família, minha esposa, meus filhos. E toda essa torcida aqui a gente merece, e volto a repetir, a gente ainda não conquistou nada, mas Deus quiser, no próximo jogo nós vamos sacramentar aí a permanência do Fortaleza na Série A.
E você não era o titular, você está substituindo ao goleiro João Ricardo, que está no departamento médico. Ô Palermo, o Fortaleza não depende de ninguém para essa permanência no Campeonato Brasileiro, depende somente dele.
La victoria sabíamos que era una necesidad, que seguimos pensando en nosotros y no en el rival. Hoy, como fue en la pregunta anterior, hoy ya no dependemos de otros resultados, sino dependemos de lo que hagamos nosotros, y eso no nos tiene que relajar ni confiar, pero que es un paso importante de que no dependamos yendo a Botafogo, que tengan que perder otros equipos para que nosotros, según nuestro resultado, salvarnos o no. Hoy, de nosotros conseguir un buen resultado, nos salvaríamos por méritos propios y no depender de nadie. Entonces, creo que es eso, es pensar en el partido de la misma forma que hemos conseguido esta racha consecutiva de resultados ganados. Y bueno, es seguir creyendo, y hoy el resultado fue también ese apoyo y ese acompañamiento de la gente, volver a vivir el mismo espectáculo que fue el otro día. Creo que es increíble lo que se genera en este ambiente, lo que la gente transmitió y generó, que fue un poco lo que el equipo dio hacia ellos para que se sostuviera ese aliento y esa manera de apoyar al equipo hasta el final. Y bueno, creo que era lo que necesitábamos, estar todos juntos y juntos pelear hasta el final.
Temos aí então a participação do treinador Palermo, e o Fortaleza não poderá contar com o atleta Pierre, ele que recebeu o terceiro cartão amarelo. Fortaleza treina hoje, amanhã e no sábado pela manhã e no período da tarde deixa nossa capital rumo ao Rio de Janeiro, aonde vai enfrentar a equipe do Botafogo. A todos, um bom dia.
Vamos lá então, Lacerda. Lacerda, bom dia de novo, Lacerda.
Bom dia, Moésio. Bom dia, bom dia. Vamos lá.
Ceará. Começando pelo Ceará aplicado ou limitado, que é as duas coisas, Lacerda.
É, o Ceará decepciona porque um time totalmente sem força no final do campeonato. O jogo de ontem, o Ceará entrou em campo, assim, sem perspectiva alguma. E o Flamengo apenas para entrar em campo mesmo. Felipe até repetiu o time que conquistou o título intercontinental, e aí, como uma espécie de prêmio, e aí os caras em campo só tocando bola, como se estivessem treinando, fizeram um gol, demoraram até para fazer um gol, fizeram um gol, e no segundo tempo, no mesmo ritmo, o Ceará deu um chute no gol no primeiro tempo, um chute no gol no segundo tempo, melhorou um pouquinho lá no finalzinho, quando o Léo Condé fez algumas mudanças, a intenção dava para perceber que era para atacar um pouco mais. No entanto, mesmo nós sabendo da qualidade do Flamengo, que era um jogo de festa, mas tinha que tentar jogar mais. Eis a questão. E o Ceará agora ficou ali igual. O Ceará é 15º com 43 pontos, 16º é o Fortaleza, 43, os dois com 11 vitórias. A única vantagem que o Ceará tem em relação ao Fortaleza é que ele tem um saldo de menos 4 e o Fortaleza tem um saldo de menos 13. Quer dizer, o Ceará ganha no saldo de gols do Fortaleza. Se eles continuarem empatados em pontos e chegarem ali numa situação de desempate, o Ceará ganha. O Vitória tem 42, é o primeiro da zona, com 10 vitórias. E o Inter tem 41, é o segundo da zona, com 11 vitórias. Pronto, são eles aí, os quatro que estão disputando essa história aí. Aliás, tem o Santos também. É o Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos, os quatro, por isso que eu disse os quatro, que estão brigando. São duas vagas para caírem e nós não sabemos quais irão cair. É ganhar, cada um ganhar seu jogo. Quem ganhar vai tirando a pele do sol. Quem perder vai deixando, como dizia minha mãe, o rabo na estrada para o pneu passar por cima. Vai ser daquele jeito, domingo, viu, Moésio?
Ok, Lacerda, quem é que tem missão mais complicada? A missão mais complicada é o Ceará que pega o Palmeiras ou é do Fortaleza que pega o Botafogo? Se você fosse treinador, qual era que você queria enfrentar, o Palmeiras ou o Botafogo?
Olha, e querer enfrentar uma coisa, agora como enfrentar outra coisa. Eu falei isso aqui várias vezes. E como está o time para enfrentar outra coisa. É claro que o Palmeiras parece ser uma situação melhor. Parece, não sei. Porque o Botafogo não vai entrar em campo de brinquedo, não. Porque o Botafogo tem 59, o Bahia tem 60, Botafogo vai brigar por esse sexto lugar. E ele até pode chegar com 62 à quinta colocação. Então, o Botafogo vai entrar em campo para brigar mesmo pelos pontos, vai ser um jogo aguerrido. O Palmeiras já perdeu o campeonato, pode ser que no ânimo e no elenco já não venha tão forte assim. Agora, é como eu vou também entrar em campo. Se o Ceará entrar em campo com aquela indisposição que ele entrou no jogo de ontem, pode colocar o lanterna do campeonato. A gente vai ficar com o pezinho atrás em relação ao que ele poderá produzir. Então a questão é, como eu entrarei em campo? Qual a minha estratégia para jogar? Eu reclamei isso aqui outro dia do Condé. Quando ele precisou de usar uma estratégia diferente, ele não usou, ele recuou. Isso é um ponto que deixa a torcida apreensiva. em relação ao que pode acontecer. Quanto ao Fortaleza, não. Eu dizia aqui todo tempo, lembra? Tem que engatar uma sequência de vitórias. Aí precisa de duas ao menos. Precisa de três. Daqui a pouco o Fortaleza deu resposta. Foi com uma, foi com duas, foi com três, foi com quatro. Aí ele saiu da zona. Não o suficiente ainda para dizer estou na Série A 2026, mas tirou o pescoço e vai depender dele. O Fortaleza pode até perdendo permanecer, desde que Vitória e Internacional não ganhem. Se o Vitória empatar, se ele empatar e o Internacional empatar, ou o Internacional não ganhar, ou o Vitória também não ganhar, e o Fortaleza perder, ele passa na 16ª colocação. Aí passa ele, passa Ceará, passa Santos, passa todo mundo. Se o Internacional vencer, né, que eu acho um pouco difícil que o Internacional vença, principalmente pelo ânimo, pelo que aconteceu nesse jogo de ontem, da forma como o Internacional perdeu o jogo, né, de goleada, então a gente já olha para frente e vê uma perspectiva já difícil. Então, se o Internacional vencer, vai a 44. Se o Vitória vencer, vai a 45. Então, já é um cenário que aponta maior dificuldade. E aí o Fortaleza teria que vencer também, né? E o Ceará teria que vencer também. Até o empate fica um pouco complicado, em caso de vitória desses adversários que estão aí nessa situação. Então é isso, Moésio. É como você vai entrar em campo. Com que time você entra em campo? Com que estratégia você entra em campo? Como você enfrenta seu adversário? Não é só qual é o seu adversário e o que você precisa fazer. Tudo aberto. É tudo domingo.
Ok, ele acerta. Esse Breno, goleiro do Fortaleza, é o herói da rodada? Aquilo que ele fez ontem, ele fez duas no jogo de ontem, que ele tirou realmente o melzinho da boca do time adversário, Lacerda.
É, ele foi bem. Ele, inclusive, me surpreendeu. Eu não esperava. Eu esperava até que o Leite...
De onde é esse goleiro, hein? Chegou de repente, assim como... Não foi uma cotação. Veio gente melhor com melhor cotado e não conseguiu se agarrar. E ele veio e foi chegando e conseguiu realmente agarrar a chance, Lacerda.
É, esse goleiro chegou meio que desconfiado, porque ele não trazia um grande histórico, né? Era um goleiro que não trazia um histórico de grandes atuações por aí afora, mas foi se firmando aos poucos, né? Foi se firmando aos poucos. É um goleiro jovem, de 26 anos, e que foi se firmando aos poucos. Foi jogando. Surgiu, de fato, o momento para ele que ele entrasse no time, e ele entrou no time e agarrou a oportunidade e não saiu mais. Importante é isso, Moésio, é que o jogador, ele dê a volta por cima ou aproveite bem a oportunidade, né, dele. E ele fez isso. Eu esperava até que o Leite fosse o goleiro que se firmasse, né? Mas, no entanto, não foi. No entanto, terminou mesmo sendo o Breno. É um goleiro desconhecido, chegou aqui e cheio de desconfiança e que se superou. Realmente foi muito bom e mandou bem, fez grandes defesas, não foi só ontem, ele tem feito grandes defesas, né? Mas é um goleiro que tem histórico, né? Porque ele veio, a base dele foi no Grêmio. Então é um goleiro que tem histórico. Nunca foi titular, assim, nunca fez grandes competições, mas tudo tem a primeira vez, né? E ele realmente, a mim particularmente, ele surpreendeu positivamente.
Ok, Lacerda, qual é o tema do programa do Alô, Alô Fortaleza no dia de hoje, Lacerda?
Bom, Moésio, vamos falar um pouco sobre diabetes. Muitas pessoas andaram pedindo para falar sobre o tema. Seria mês passado também o tema diabetes, mas a gente segue, todo mês é mês, todo tempo é tempo. Vamos falar também sobre agora, final do ano, o que é que você vai fazer com o seu 13º, com o dinheiro que vai sobrar aí, ou com o dinheiro que não vai sobrar, o dinheiro que aparece, mas está todo comprometido. O cara diz assim, rapaz, eu tenho tantas coisas para fazer com esse dinheiro, tanta conta para pagar, mas se tiver juízo, dá para fazer alguma coisa. Se não tiver juízo, pode ter uma montanha de dinheiro, não faz nada. Vamos conversar um pouco sobre isso também, Moésio. E outros assuntos, né? Outros assuntos, são tantos os assuntos.
Sete é com você, muito obrigado. Eu volto amanhã às 6 horas. Forte abraço, Lacerda. Obrigado, bom dia.
Bom dia, Moésio Loyola. Vai lá, vai cuidar do povo de Campos Sales, porque não é brinquedo, não. Esse Brasil não é para amadores. 7:08. Já pulou aqui o digital da Assunção. Vamos nós. Bom dia.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
ZYH 590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Bate, bate, coração. A sua manhã é na Rádio Assunção. Alô, alô, Fortaleza.
Alô, alô, Fortaleza, vem escutar. Jota Lacerda já vai começar. Na sintonia da Rádio Assunção. Tem cultura, tem esporte pra animar. Notícia fresquinha pra informar. Fortaleza vibra na estação. Jota conduz com dedicação. Rádio Assunção é a nossa paixão. Sintoniza, vem ouvir. Essa energia vai te atingir, de manhã até o fim do dia. Rádio Assunção é pura alegria.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 7:10 agora. Hoje é quarta-feira, não, hoje é quinta-feira. Ah, tá passando rápido, né? Mas é isso, já estamos no 19º, já estamos no 4º dia, já estamos no 19º. É assim, tudo muito rápido. Hoje é dia 4 de dezembro de 2025. É quinta-feira, isso mesmo. Cuida então. Olha para o que você tem que fazer e corre para fazer. Se você não conseguiu cumprir aquele planejamento para 2025, bom, cuida, faz o que ainda é possível ser feito e reprograma a rota para o ano que vem, para 2026, para que você consiga em 2026 fazer tudo que você não conseguiu fazer este ano e mais o que tiver de ser feito em 2026. Sempre há tempo de melhorar, de corrigir a rota. E hoje, nesse dia 4 de dezembro de 2025, estamos aqui ao lado de Augusto Saldanha na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú nas edições, Vitória Eufrásio de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Vamos juntos até as 9:30, nós daqui e vocês daí. Vocês participam, vem aqui para dentro pelo 997-430-620. Participem conosco, será motivo de satisfação, de muita alegria a presença de vocês por aqui, opinando, sugerindo, palpitando, enfim, será muito proveitoso. Participem, até as 9:30 estaremos juntos. O céu todos os dias daquele mesmo jeito, parcialmente nublado, pouca nuvem aqui, um pouquinho de nuvem ali, sem nuvem acolá, possibilidade de chuva, mas não tem chuva, não cai chuva, cai um chuvisquinho aqui, um chuvisquinho ali, mas nada que molhe mesmo o chão, nem sereno tem dado, é isso. E a temperatura em elevação, 27 graus aqui na Avenida Rui Barbosa, 1901. E a tendência é que a temperatura continue em elevação, temperatura da água de 25 graus. Olha aqui, nem chuviscou, só em redenção deu um sereno, sereninho, de 0,8 milímetros, verdadeiramente sereno, não tem chuva. Já deveríamos estar recebendo algum sinal de chuva por aí. A umidade relativa do ar, 79%, a nebulosidade 25%, os ventos fracos, o índice ultravioleta está baixo, pesca muito bom o sinal, as ondas 70 centímetros, baixaram um pouquinho, 70 centímetros, 1,40 m, 2,80 m é a onda maior do surfista, não subiu, cresceu um pouquinho, melhorou um pouquinho a onda aí surfista, está chegando o final de semana, as marés, a primeira pré-amar às 4h27, primeira baixa-mar 10h24 da manhã, portanto daqui a 3 horas e 11 minutos a maré vai ficar vazante, totalmente baixa, segunda maré cheia lá no final da tarde 4h39 e o dia vai terminar com maré baixa às 22h56, 10h56 da noite, portanto quem vai à praia agora pela manhã sabe que vai pegar uma maré baixa, ela está descendo e o ponto mínimo vazante será às 10h24. Coeficiente de marés muito alto, portanto muito cuidado com a correnteza, maré baixa, correnteza puxando, muito cuidado. A lua na fase crescente, mas está chegando já na lua cheia, menos de um dia, às 20 horas e 34 minutos, 8h34 da noite, a lua fica cheia. Portanto, ainda hoje, a lua cheia. Lua cheia, quinta-feira, lua cheia. Quer que isso te diz, Saldanha? Quinta-feira, lua cheia. Tem lobisomem? Dona Carminha disse que tem lobisomem. Bitcoin voltou a subir. US$ 92.957 a unidade. Convertida em reais, R$ 493.601,67. A libra subiu um pouco, R$ 7,09. Euro oscilou para cima, R$ 6,20. O dólar desceu, R$ 5,31. Foi o único que caiu aqui, foi o dólar, R$ 5,31. É o valor do dólar para abrir o mercado hoje. E o que aconteceu, hein? O decano Gilmar Mendes, ministro do STF, meu Deus, decidiu que a partir de agora, somente a Procuradoria-Geral da República pode apresentar pedidos de impeachment contra ministros do STF. Ele conseguiu desagradar gregos e troianos. A medida, eu cheguei a comentar ontem aqui, rapidamente, não a decisão da justiça, a gente não comenta, mas eu disse que iria repercutir muito mal, e repercutiu. A medida suspende um trecho da lei de 1950, que permitia que qualquer cidadão fizesse a denúncia. O tema ainda será analisado pelo plenário virtual do Supremo. Na prática, só o Procurador-Geral da República, que é escolhido pelo presidente da República, conseguirá enviar um pedido de impeachment ao Senado. A decisão também fixa que o Senado só pode admitir um processo desses com aval de 2/3 de senadores e não mais por maioria dos votantes presentes, como está na lei atual. Gilmar Mendes pegou a caneta, pegou o papel e botou lá: eu mando, a partir de agora, eu vou destituir uma lei de 1950. Silêncio. Já que não podemos fazer um minuto de silêncio, façamos segundos de silêncio. E a Câmara aprovou, com votos quase unânimes, uma PEC em que veículos com 20 anos ou mais passam a ficar isentos de IPVA em todo o país. O texto entra em vigor assim que for promulgado. Se o carro tem mais de 20 anos, então tchau. Tchau, IPVA. A regra vale para carros de passeio, caminhonetes e motos, mas não inclui ônibus, micro-ônibus e reboques. Se você está pensando, pois é, é que hoje cada estado decide suas próprias regras para o imposto. Agora, com a mudança, estados como Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, que ainda não oferecem isenção, devem sentir o maior impacto, já que deixam de arrecadar sobre a frota antiga. Tem um limite aí, 14 anos, 15 anos, agora passa para 20 anos. Seu carro tem 20 anos ou mais, tchau IPVA, você não vai pagar, fica tranquilo. Aí o cara diz, poxa, o meu tinha, eu vendi, comprei um de 15 anos, então você vai pagar mais 5 anos, ou então devolve, vai lá e faz a troca, tá legal? Tá legal, é isso, tá espantado? Fica espantado não. Brasil é assim mesmo, Brasil é o país das surpresas, de onde não se espera que sai, de onde se espera não sai nada, é isso aí, sempre desse jeito para surpreender, vão vendo, 7:18, 7:18, vamos orar, com muita reza, ainda não nos livramos de muitas assombrações, imagina se não fôssemos um país apegado a Deus, se não fôssemos um país abençoado, porque o Brasil é um país abençoado, aqui não tem terremoto, aqui não tem maremoto, aqui não tem vulcão, aqui não tem queimadas que saiam destruindo tudo pela frente, como acontece por aí, aqui não tem outras tragédias que acontecem por aí, o Brasil não tem guerra. Aqui é um país abençoado, embora alguns inquilinos queiram tocar fogo no condomínio, mas Deus ainda, eu acho que nunca nos abandonará, pelo menos acreditamos nisso, mas Deus está conosco. Oremos com o padre Alex Nogueira.
Orar costuma fazer bem.
Hoje é dia 4 de dezembro, quinta-feira, e nós estamos unidos com você para rezarmos. Às vezes, não temos tanta vontade de rezar, mas é preciso, em qualquer circunstância, alegria, tristeza, com vontade ou sem vontade, é preciso rezar. Hoje é dia de São João Damasceno e também dia de Santa Bárbara. Pedimos a intercessão desses santos. Vamos juntos elevar o nosso coração nesta oração da manhã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que nesta quinta-feira você permaneça na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia para você e sua família.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Abençoa, Senhor, todas as nossas famílias. E vamos chamar Alan Barbosa com o Giro de Notícias.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. A Polícia Federal realizou a operação nesta quarta-feira na 13ª Vara de Curitiba, tendo entre os alvos o ex-juiz e senador Sérgio Moro. O parlamentar foi denunciado por supostos abusos pelo ex-deputado Tony Garcia. A ação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli e envolve doleiros e um empresário chinês. A Polícia Federal apreendeu R$90 mil no carro em que o deputado estadual do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, usou para ir à superintendência carioca. Presidente da Alerj, Bacelar foi preso nesta quarta-feira na Operação Unha e Carne. Ele é suspeito de ter vazado informações sigilosas sobre outra operação, mas contra o deputado estadual, TH Joias, também preso. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, propôs um imposto sobre bets para financiar o combate ao crime organizado no projeto de lei antifacção. A mudança atende reivindicação do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Caso essa e outras mudanças sejam aprovadas no plenário, o texto terá de voltar para a Câmara dos Deputados. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que apenas a Procuradoria-Geral da República pode iniciar processos de impeachment contra ministros da Corte. A decisão atende a uma ação do Solidariedade. O plenário do STF agora vai analisar o tema em julgamento virtual entre os dias 12 e 19 de setembro. 558 serviços de stream piratas foram retirados do ar desde a última quinta-feira. A Associação de Empresas contra a Pirataria Audiovisual na América Latina, Alianza, informou que os aplicativos tinham mais de 6 milhões de assinantes no Brasil. Algumas dessas plataformas são acionadas por TV Boxes. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação Alan Barbosa, edição Marcelo Bonora e Mário Melo.
Sete horas e 25 minutos, você é supersticioso? Então usa sapatos marrons. Hoje é dia de usar sapatos marrons. Bonito, né? Sapato marrom, com meia marrom, com calça branca. Cai bem, fica legal. Calça marrom, ninguém usa, né? Você tem calça marrom? Casaco marrom? Mas hoje é dia de calçar sapatos marrons, tá? Vai em frente que dá certo. Hoje também, Saldanha já trouxe a lista de Papai Noel dele, a lista de presentes, a lista do que ele quer. Já pregou na janela, já pregou na geladeira, já pregou em todos os lugares possíveis que Papai Noel aviste a lista dele. Já começou a espalhar pela casa, já começou a mandar para os amigos mais próximos, porque afinal Papai Noel está chegando. Bem-vindo, Papai Noel. Sexta-feira ele estará na Praça do Ferreira. Amanhã, é amanhã, dia 5, sexta-feira, Papai Noel na Praça do Ferreira. Você já fez a sua listinha? para entregar a Papai Noel? Então faça. 7h26, Marcos Coelho chamando. Bom dia, Marcos.
Um bom dia a vocês do estúdio e a todos que estão ligados aqui neste Alô Alô Fortaleza, nesta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Eu sou o Marcos Coelho, estou chegando com as notícias fresquinhas da cidade do estado do Rio para vocês, ligados para este canhão de audiência que é o microfone da Rádio Assunção. E o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Alerge, Rodrigo Bacelar do União Brasil, não soube explicar a origem dos R$ 91.000 em espécie encontrados pela Polícia Federal no carro blindado que pertence a ele. E nesta quarta-feira, questionado durante o depoimento, ele optou pelo silêncio. A quantia foi apreendida no momento da prisão do presidente da Alerge, que ocorreu dentro da superintendência da PF no Rio, em uma operação montada para evitar tumultos. Bacelar foi atraído para a sede da Polícia Federal sob pretexto de uma reunião com o superintendente delegado Fábio Galvão. A estratégia foi desenhada porque o deputado anda cercado por muitos seguranças armados. A Polícia Federal avaliou que uma abordagem na rua ou na Alerge poderia gerar uma reação perigosa. Ao chegar para a famosa reunião, abre aspas, Bacelar recebeu voz de prisão. Curiosamente, ele não se revoltou. Pelo contrário, chegou a agradecer pela armadilha, reconhecendo que a abordagem discreta evitou um constrangimento maior. Se a prisão já era um terremoto, um detalhe técnico transformou o caso em pânico generalizado no mundo político do Rio. O celular pessoal de Bacelar foi apreendido e não estava zerado. Isso indica que, apesar de ser investigado por supostamente receber vazamentos de operações, ele não esperava ser preso naquele momento. O aparelho agora é visto como uma caixa preta que pode revelar não só quem vazou informações para ele, mas também expor a rede de contatos e articulações com outras autoridades. A prisão foi recebida com um silêncio sepulcral na Assembleia Legislativa. Ninguém saiu em defesa de Bacelar, mas também não houve ataques, nem mesmo da oposição. Então tá aí, né? Vamos aguardar agora o que vai acontecer após essa prisão do presidente da Alerge, o Rodrigo Bacelar. Falando agora em termos de esporte, o Flamengo venceu o Ceará pelo placar de 1-0 e conquistou o título brasileiro por antecipação antes da última rodada. E com isso agora o técnico Felipe Luiz conquista mais um importante título nesta temporada. O Flamengo agora deve disputar o último jogo do Brasileirão com o Mirassol na casa do adversário com uma equipe mista, alternativa, preparando o elenco principal ou os titulares para o primeiro jogo no Intercontinental, que vai ser exatamente no dia 10 deste mês, diante da equipe do Cruz Azul do México, que vai ter um jogo importante neste próximo sábado para a semifinal do Campeonato Mexicano, em que o Flamengo poderá chegar bem mais descansado do que o adversário. Eu fico por aqui e volto daqui a pouco com muito mais para vocês nesta edição do Alô Alô Fortaleza, que segue com os amigos aí do estúdio.
Horas e 29 minutos, 7h29, tem uma notícia que está sacudindo o país nas últimas horas, com debates, com pode, não pode, é legal, não é legal, afinal de contas, vai ou não vai ter greve de caminhoneiros? Quem é que traz a informação? É o Breno Zonta? Eu acho que sim. Traz aí que acabou de chegar. Saldanha.
Convocação para a paralisação de caminhoneiros a partir desta quinta-feira, 4 de dezembro, voltou a circular nas redes sociais. No entanto, a adesão é incerta. Parte da categoria teme intenções políticas e partidárias. O anúncio foi feito na última terça por Francisco Dalmoura, o Chicão Caminhoneiro, que se apresenta como representante da União Brasileira dos Caminhoneiros. Entre as melhorias pedidas está a estabilidade contratual e reestruturação do marco regulatório do transporte rodoviário de cargas, adequando a legislação às condições atuais. Em publicação nas redes sociais, Chicão estava com Sebastião Coelho, ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Estamos em Brasília, na companhia do desembargador Sebastião Coelho. Logo mais, na primeira hora da tarde, estaremos protocolando o movimento para trazermos a legalidade jurídica dessa ação que vamos iniciar a partir do dia 4 de dezembro agora de 2025. O doutor Sebastião estará conosco, nos acompanhará, teremos todo o suporte jurídico necessário para o ato e dentro da legalidade que a lei estabelece e com o apoio de todos vocês, certamente faremos um grande trabalho.
O movimento, no entanto, não é unânime entre representantes da categoria. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística declarou ao site de notícias UOL que não apoia a greve. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos, que reúne 9 federações e 104 sindicatos, também informou ao portal Transporte Moderno que não sabe do movimento. Wallace Landim, liderança que ganhou projeção nacional na greve de 2018, conhecida como Chorão, também nega apoio à paralisação.
Gente, eu participei da reunião, a reunião é uma pauta do transporte sim, só que estão levantando esse movimento com questão política, para defender político A ou B, no caso para defender o Bolsonaro. Eu não posso usar categoria para fazer esse tipo de manifestação.
Chicão nega que a greve tenha caráter político. No entanto, Coelho, que é pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo, convocou na semana passada paralisação pela liberdade de Jair Bolsonaro e os denunciados por crimes de janeiro de 2023 com a invasão e destruição dos prédios dos três poderes em Brasília. Em agosto deste ano, Chicão e Coelho haviam anunciado nas redes sociais outra possível paralisação no país, que acabou não acontecendo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Estamos de olho, o dia só está começando, fiquemos de olho se vai acontecer, se não vai, se está acontecendo algum movimento, se não está, em torno dessa informação que ganhou força desde ontem, com a possibilidade de paralisação dos caminhoneiros pelo Brasil. Agora 7h33, rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Onde é que você está? Bom dia. Obrigado pela sintonia, pela companhia, obrigado por tudo. Até já. Bom dia.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
É hora de conferir mais uma semana de entregas do governo que não para.
Em parceria com o governo federal, foram entregues 11 novas ambulâncias. Já são 78 entregues na renovação da frota do SAMU só este ano.
Tianguá agora conta com uma nova creche para fortalecer o desenvolvimento dos pequenos, com capacidade para 376 crianças.
Na segurança, o Disque Denúncia 181 teve um aumento de 65% nas capturas de criminosos realizadas entre janeiro e outubro deste ano.
Em Limoeiro do Norte, o governo entregou 691 tablets para os alunos do ensino médio e inaugurou um centro de educação infantil.
A demarcação do território quilombola da Serra dos Mulatos foi oficializada, beneficiando mais de 200 famílias em Jardim.
Também tem novidade para Tauá. Foi liberada a construção de uma nova areninha na Vila Bom Jesus.
De maio até agora, mais de 30 mil pessoas utilizaram as passagens gratuitas do Vai Vem Trabalhador. É o governo apoiando quem busca emprego.
É o governo que não para de entregar.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Alô, você que está aí ouvindo a Rádio Assunção, canal 620. Deixa eu lhe fazer um convite. Todo domingo, das 10 até o meio-dia, tem o Domingo Debate comigo, Renato Abreu, e toda uma grande equipe, convidados especiais. A gente fala de política, a gente fala de economia, a gente fala de esporte, a gente fala de cinema e a gente fala de música. Domingo Debate, todo domingo, aqui na Assunção, começa às 10 da manhã.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio.
De volta, 7 horas e 35 minutos, no Alô Alô Fortaleza, desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, de 2025. Vamos falar de um assunto que todo mundo quer saber. E muitas pessoas sempre perguntam aqui, pedem informações sobre diabetes. Ainda esses dias conversava com o seu Vieira. Ele ligou para mim, foi uma dessas pessoas querendo saber um pouco mais. Você informou outro dia sobre diabetes? Alguém falou? Alguém disse? Foi entrevista tal, entrevista isso, entrevista outra? Pois é, e às vezes já nem nos lembramos dos detalhes de Roberto Carlos, né, seu Vieira? Mas os profissionais estão aqui para falar com a gente com a maior boa vontade e nós vamos falar agora com a doutora Luiz Esteves, que é endocrinologista do Hospital São Marcelino Champagnat e conversa conosco sobre diabetes. Diabetes, diabetes, que os médicos estão alertando a todo tempo, a todo tempo. Doutora Luiza Esteves, bom dia, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente.
Bom dia, Lacerda, bom dia, ouvintes, obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos a sua disposição. Diabetes, quem é essa danada que incomoda tanto, que é tão perigosa, doutora Luiza Esteves?
Então, diabetes é uma doença crônica, né? Então não é uma doença aguda, como gripe, é uma doença que a pessoa, depois de diagnosticada, provavelmente ela vai manter tendo a doença para o resto da vida, né? Então é uma doença crônica que cursa com alto nível de glicose no sangue. E essa doença é tão importante a gente estar falando sobre ela agora, porque muitas vezes ela é silenciosa. Então, tem muita gente que tem diabetes e ainda não fez o diagnóstico, ou seja, ainda nem sabe que tem. Porque na maioria dos casos, o diabetes não tem muitos sintomas. A gente vai ver e perceber sintomas em casos mais avançados só. Então, por isso que é importante a gente estar falando sobre diabetes, para que todo mundo conheça, né? E quando for em atendimento médico, para fazer exames que rastreiem essa doença.
Mas diga uma coisa, doutora Luiza. Quer dizer, a pessoa fica diabético sem saber, então, se não tiver sempre prestando atenção, fazendo exames preventivos.
Isso mesmo, Então, quem que tem que ter uma atenção, assim, né? Quem tem um familiar com diabetes tem maior chance de ter, então essas pessoas que têm pais, mãe, irmãos com diabetes, tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Procurar fazer exames com um pouco mais de frequência, né? Além disso, quem tem sobrepeso, obesidade, que hoje em dia é cada vez mais comum, né? Então, a gente também precisa ter um olhar para isso, porque a obesidade e sobrepeso aumentam o risco de diabetes. Quem é sedentário, né? Quem tem uma alimentação, assim, mais não tão saudável. Então, essas pessoas é importante ficar de olho, porque tem um risco aumentado de desenvolver diabetes, né? E o diabetes é uma doença que vai cursar, então, com a glicose alta no sangue. E o pâncreas, então, com o tempo, no começo ele pode até produzir mais insulina. Então, a gente tem um órgão chamado pâncreas, que ele produz um hormônio chamado insulina. E a insulina é que regula a glicose do nosso corpo. Quem tem diabetes, no início, o pâncreas pode até querer, ele vê essa glicemia alta, o que, que ele faz? Ele começa a produzir mais insulina. Ele tenta dar conta do problema. Mas chega um momento que ele fica tão cansado dessa produção tão alta, que uma hora ele começa a produzir menos insulina. Nesses casos em que a gente já observa uma produção menor de insulina, ou quando ainda está quando já está muito, muito baixa essa produção, é que a gente tem alguns sintomas. Mas a maioria das pessoas, a gente poderia diagnosticar, a gente pode diagnosticar já nessa fase inicial, que é a assintomática. Então, por isso que é importante a gente estar falando sobre isso hoje, né?
Agora, então, deixa eu separar aqui. Tem quem já possa nascer com diabetes e tem quem adquire diabetes? É assim?
Isso mesmo. Também a gente tem essa divisão, né? A gente tem alguns tipos de diabetes. O diabetes mais comum é o tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional. O tipo 1 é aquele que, como você falou, a pessoa já nasce com diabetes, ou seja, na verdade, a maioria não nasce, mas eles desenvolvem muito cedo. Então, é a criança, jovem que desenvolve esse diabetes tipo 1, geralmente. É mais difícil acontecer em adulto e em idoso, muito, muito, muito difícil. Então, via de regra, esse diabetes acontece em crianças e jovens, sabe? E esse diabetes, aquele lá, eu falei que ele produzia muita insulina, depois produzia pouca. Esse diabetes é uma doença que a gente chama de autoimune. O corpo acaba destruindo o próprio pâncreas, e a pessoa começa já o quadro sem produzir insulina. Então, essa pessoa não produz mais nada quase de insulina, produz menos de 10% do normal. Então, nesses quadros, a gente precisa já começar com insulina. Uhum. Então, diabetes tipo 1 é mais em criança e em adulto e em jovens, e tem que, o tratamento é insulina. Já o tipo 2 é aquele que a gente conhece, que é mais comum, que é aquele que tem um vizinho, um parente que tem, que é o diabetes que acontece na idade adulta, adulto para idoso, que está muito associado esse diabetes à parte genética, mas também, principalmente, na verdade, ao estilo de vida.